Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo a mais um Dr. Apple News do 134º da sequência, toda sexta-feira, aqui com a ajuda do Antônio, do Gilberto, do Davi, do Renato, do Sandro. Obrigado a todos vocês que auxiliam aqui nas sugestões de pauta. Vamos lá, as notícias históricas que nós temos hoje. A gente tem o Macintosh 2FX, esse Macintosh que ele veio porreta, ele veio assim com uma turbinada assim, de performance. A galera tinha reclamado, né? O pessoal começou a gostar dos computadores, mas estava reclamando que estava um pouco devagar, estava lento demais. Então a Apple fez uma máquina super rápida para a época. Para vocês terem uma ideia, tinha um processador assim, muito veloz, de 40 MHz, não tinha nem 1 GB. Né? Hoje em dia os processadores são tão rápidos, né? Mas naquela época isso aqui era realmente um absurdo. E custava $9.970 na época, tá? $9.000 na época. O pessoal fala aí do Apple Vision, que é 3.500, que é um absurdo de cara e tal. Naquela época eles vendiam a $9.870 o computador, que hoje equivale a $12.000, né? Então realmente era uma grana preta para poder ter uma máquina dessa, mas era uma máquina muito potente voltada para o trabalho. Bom, também tivemos aí no dia 20 de março de 97 a Apple lançando essa peça de museu aqui, né, que hoje é peça de museu, mas na época era um negócio futurista, né? É o Mac de aniversário, de 20 anos de aniversário. Então, não era uma máquina para ser vendida para as massas, para ser feita em escala, né? Mas foi uma máquina totalmente pensada assim, no futuro. Então o gabinete é esse negócio aqui atrás, que lembra muito o Mac Pro, o trash can, né, o latinha de lixo, aquele todo redondinho e preto, né? Então é meio que esférico a CPU, e a tela ela é meio curvada. Só que não existia essa tecnologia da tela ser curvada naquela época. Então, se vocês prestarem atenção na fotografia, vocês vão ver que a tela ela é plana, mas o frame dela, a parte de plástico, ela que tem uma curvatura. Então, te dá essa impressão de que a tela é curva, que a gente tem hoje em dia, hoje televisões, monitores assim, né? Mas na época não existiam. As caixinhas de som aqui na lateral, né? E esse aqui é o leitor de CD, ele abria assim para você colocar o CD. Era um negócio assim fora do comum, tanto que essa máquina ganhou muitos prêmios de design e tal. Até hoje ela é bem futurista, né? Pensar ali 40 anos, né, depois do Mac, e um equipamento como esse, realmente é algo assim, eles estavam bem na frente, né? Então vendeu pouco, quem comprou é algo assim para ficar exposto, né, para ser visto por todos, porque foi realmente um equipamento muito acima da idade dela, né, da época que foi lançada. Bom, a gente tem aqui um sneak peek, né, uma olhadinha ali sobre a loja que vai ser inaugurada em Shanghai. É uma loja assim realmente muito bonita. Eu vou tirar do modo de leitura aqui para vocês verem as fotos, porque realmente é um negócio assim impressionante a qualidade da... Deixa eu tirar esse anúncio daqui. Pronto, vamos ver as fotografias aqui, ó. Essa é a entrada da loja, ela fica numa praça, ela fica afundada numa praça que foi construída, né? E olha só a parte interior dela, olha que loja bonita. As colunas com todo o forro em madeira, né? Com aquele visual clean típico da Apple, né? E com elementos ali da China, vista lá de dentro para fora. Muito ampla a loja, muito ampla lá, também tem muita gente, né? Olha que bacana, realmente um trabalho de arquitetura muito bonito, né? Aqui é a sala, o espaço, né, onde é feito as aulas e tal. Olha o pickup, essa é a área quando você compra pela internet ou compra online, né, e quer retirar na loja. Você vê que não tem muita coisa, né? Super clean, super limpo. Mas enfim, uma loja que demorou bastante para ficar pronta, e numa área que a Apple está tentando cada vez mais melhorar a sua presença, né, o seu market share. Então realmente uma loja muito bacana.
Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br.
Vamos para a próxima. Bom, agora a gente começa com as notícias realmente interessantes de sistema mesmo, né? A gente teve a atualização do Sonoma 14.4 e o Sonoma tá com 14.4 está com um probleminha com relação ao upload dos arquivos no iCloud. A gente sabe que os arquivos do Mac, principalmente dos programas da Apple, né, o Keynote, o Pages, o Numbers, etc., eles vão salvando as versões conforme você vai fazendo, né? Então você pode voltar no tempo, mesmo que depois que você tenha salvo e fechado o arquivo, você pode voltar no tempo e abrir o arquivo como era na primeira vez que você salvou, na segunda vez que você salvou, etc., né? E isso tá, o iCloud está destruindo isso, esse histórico, quando você remove o download do seu computador. Sabe aquela opção que você clica com o botão direito no arquivo e manda remover o download? Ele vai tirar da sua máquina sem apagar o arquivo e vai manter só lá no iCloud, para liberar espaço no seu computador, né? Ou então quando você ativa a opção de otimizar o armazenamento. Quando ele faz esse upload, vamos dizer assim, quando ele remove da sua máquina para deixar só no iCloud, por alguma razão, por algum erro, ele está perdendo esse histórico dos arquivos. Isso não acontecia no 14.3, e o pessoal descobriu esse bug aí. Eu não fiz o teste ainda aqui para ver se está acontecendo aqui comigo, mas tem pessoas que estão relatando essa dificuldade. Então, se você tem arquivos importantes que teu histórico não pode ser perdido, não faça o remove download, né? Se bobear, até tira do iCloud, deixa numa outra pasta para que você não perca esse tipo de histórico que seja importante para você, tá? Vamos para a próxima aqui. Aí, pronto. Bom, o iPad está em vias de ser anunciado, né? O pessoal falou aí no final de março, já estamos chegando no final de março, e o iPad Air com tela de OLED, provavelmente também os rumores estão dizendo que a tela vai ter aquele mesmo tratamento que o Cinema Display tem, né? Com meio... não é inteiro liso, né? Ele é meio, tem uma certa textura para poder evitar o glare, ou evitar aquele reflexo, né, das luzes por detrás. Então o iPad Air provavelmente aí vem com novidades, né? Com algumas alterações, aí, principalmente na parte de display. Então para quem está querendo comprar um iPad Air, segura um pouquinho, que provavelmente nessa semana, no mais tardar, já, na outra, né, deve ter o lançamento do novo produto. Bom, essa semana foi uma semana de justiça, né? Uma semana de leis, de semana de processos, a Apple sendo processada para tudo quanto é lado. Aliás, toda semana eu venho falando a respeito disso, né? Sempre tem uma notícia a respeito de processos e tal, e aqui a gente tem o governo americano, essa gestão do governo americano processando a Apple, ou dificultando a Apple, por conta de monopólio que eles falam, né? Então eles estão dizendo que a Apple está dificultando a migração de dados do iPhone para o Android, e porque quer ficar segurando o cliente na sua cadeia, a questão da loja também. Então a Apple, o governo americano, né, está entrando naquela onda também ali que vem da União Europeia, né? Preocupante, mas a gente sabe também que muito disso é para poder fomentar o lobby, né? Porque a gente sabe que a grana rola solta com relação a isso. Então eles criam dificuldade para poder vender a facilidade, né? E como a Apple tem muito dinheiro, ela é muito visada. Um outro processo que a Apple tá sofrendo é com relação aos AirTags, né? A gente sabe que tem muita gente que está usando o AirTag para poder stalkear as pessoas, para poder seguir as pessoas. Então jogam um AirTag ali, eles abrem o AirTag, desligam o alto-falante, porque o AirTag emite um som, né? Desliga o alto-falante e joga perto ali, dentro do carro de uma pessoa, na bolsa de uma pessoa, e segue essa pessoa até a casa dela, né? Na hora que a pessoa entra e tal, ele vai lá e rouba o carro, por exemplo, né? Uma coisa que acaba acontecendo. A Apple tem feito muitas modificações no sistema, né, para poder evitar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, quando o seu telefone ou o seu computador, etc., está perto de uma AirTag de uma outra pessoa, você recebe um aviso. Então, existem várias, a questão do aviso sonoro também é para poder alertar, né? Enfim, existem alguns recursos que a Apple vem modificando porque percebeu esse comportamento. Agora, processar a Apple porque estão usando o equipamento dela de uma forma que não deveriam, né? É que nem processar o Santos Dumont porque estão usando o avião na guerra, né? Estão sequestrando o avião, então processo o Santos Dumont, né? Então fizeram bomba atômica, processo o Einstein. Acho que é muito oportunismo nisso ali. Sabe que a Apple tem muita grana e quer tentar tirar um salzinho ali de qualquer forma, né? Acaba sendo isso. Mais um caso aqui, o Tim Cook teve que desembolsar, e o Tim Cook não, a Apple, né, teve que desembolsar quase $500 milhão de dólares, 490, na verdade não teve, né, ainda existem recursos e tal. O que aconteceu? Quase $500 milhão de dólares. Ele, numa reunião com alguns investidores, ele falou, pô, nossas previsões para a China é que vai vender tanto e tal, blá, blá, e acabou não vendendo. A China entrou numa recessão ali, né? O pessoal acabou segurando um pouco. A gente sabe que tem uma resistência com produtos americanos ali e tal. E a Apple não atingiu aquele patamar de vendas que o Tim Cook tinha imaginado, tinha previsto. Ele falou, olha, a gente acredita que vai chegar até lá. E os caras processaram, falaram, não, a gente investiu porque você falou que ia render tanto. E aí, $490 milhões vai ter que desembolsar. Ainda existe recurso, a gente não sabe como é que vai acabar essa história, mas só para vocês terem uma ideia como essas coisas funcionam, né? Tá todo mundo querendo tirar um pedacinho. Bom, lembra que eu falei da Apple comprando um monte de empresa de inteligência artificial e tal? Beleza, tá comprando, mas também tá negociando tanto com o Google, o Gemini, né? Quanto com a OpenAI, do ChatGPT. Então eles estão negociando para poder ter algum intercâmbio de tecnologia. É óbvio que essas empresas estão bem na frente, né? Então a Apple quer aproveitar algumas coisas talvez para colocar no sistema. Os sistemas vindouros ali, o iOS 18, 19 e tal, vai vir recheado com essas questões aí de inteligência artificial para poder melhorar o nosso uso, né? Então vamos ver o que a Apple tá preparando. Eu só acho que tem que tomar muito cuidado porque existem empresas aí que realmente não são confiáveis, tem que fazer esse acordo muito bem feito, tem que, né, fritar o peixe e olhar o gato ao mesmo tempo, que realmente é arriscado. E para finalizar, a gente tem aí o MacBook Pro com o processador M4, que, né, tá na esteira. A gente está no M3, né, tá na esteira. O Mark Gurman, que é uma das pessoas que fazem esses rumores aí da Apple e tal, disse que não deve sair ainda esse ano o M4, porque o MacBook Air acabou de mudar para o M3, né? Ainda tem o Mac Studio, né? O Mac Mini e o Mac Pro para mudar para o M3. Então, eu acho que é uma boa oportunidade da Apple regularizar o teu ciclo de mudanças de processador, segurar o M4 para o ano que vem, e aí o ano que vem muda todo mundo para o M4, né? Todos os equipamentos. A Apple acabou acelerando o M3 no ano passado, né? E deu uma quebrada no ciclo aí, está bem confuso. Então, se você for comprar hoje o computador, tem computador com M3, tem computador com M4, com M2, com M3. Então, podia acertar essa volta aí, né? Mas o M4 realmente é uma evolução que a gente está esperando nas máquinas, porque nós vimos aí do M1 para o M3 foi uma evolução assim, absurda, né? Do M1 para o M2 também, mas assim, quem tem o M1 não justifica trocar. Ah, preciso do M2. Não, espera mais um pouco, pega o M3 se você realmente precisar. Então espera mais um pouco e pega o M4, porque o salto vai ser realmente muito maior, né? Bom, pessoal, com isso a gente encerra o nosso Dr. Apple News dessa semana. Um grande abraço para todo mundo. Convido a acessar o site drapple.com.br. Lá vocês encontram os cursos completos para se matricular e também os meus contatos para uma consulta técnica, uma aula VIP. Enfim, precisou de alguma coisa com qualquer equipamento da Apple, é só entrar em contato comigo e a gente agenda um horário, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.